Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, um prazer estar começando aqui mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil para vocês. A gente hoje trouxe aqui a participação bastante importante de dois advogados que atuam, né, com relação às questões que envolvem os direitos à terra, direitos que a gente sabe que nem todos que estão aqui no planeta têm, né, lutando aí contra uma minoria que detém esse poder. A gente está recebendo aqui com muito prazer no nosso estúdio da Rádio Petroleira, virtualmente, né, devido à pandemia, o advogado Arão da Providência Araújo Filho. Ele é Guajajara e atende atualmente a Aldeia Maracanã. Olá, tudo bem, Arão? Como vai?
Oi, Rosa. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando aí nessa web rádio, né? Nessa rádio aí da internet, com o pessoal dos, né, com os petroleiros, né, com os trabalhadores do petróleo aí, que produz esse material importante para a nossa sociedade. É um prazer estar no seu programa, Rosa. Obrigado
tá
pelo
ótimo.
Convite.
A gente está trazendo, né, o Arão essa semana novamente, porque a gente sabe, primeiro, né, que esses povos não têm voz. Muito difícil ter canais abertos, né, para eles. E também para a gente poder dar continuidade a esse importante debate que a gente já começou na semana passada, trazendo a privatização das estatais e a privatização das terras, mas hoje a gente quer aprofundar ainda mais. E para aprofundar, a gente trouxe aqui a participação, né, a gente convidou, e ele aceitou, né, uma honra para a gente ter aqui a presença do André de Paula, que é um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto, da FIST. Olá, André, tudo bem?
Prazer enorme voltar a este programa, né? Programa dos oprimidos, de baixo, daqueles esquecidos pela grande mídia, enfim, mas daqueles que vão forjar a nova sociedade que a gente espera, sem opressores e oprimidos, ao lado de Arão da Providência, num momento importante da conjuntura, quando amanhã teremos um encontro entre os atores, né, que são os ocupantes de Antônio Louro e Carlos Lamarca, além da Aldeia Maracanã, com aquele que é o representante do Estado, é o governador. Tem uma de repassar esses três imóveis para que, muito bem, São Tomás de Aquino, que é a terra de quem nela vive e trabalha, de modo que a gente espera que o governador desaproprie as três ocupações, inclusive a Aldeia Maracanã, que foi, de maneira nebulosa, passada para o governo do Estado, ainda no tempo do governador Cabral, uma vez que os indígenas são de ordem federal, e essa questão passou ali, aquele território federal, para o governo do Estado, de modo que amanhã o governador terá uma oportunidade de fazer justiça, já que não tem nenhum plano habitacional, de entregar as terras aos seus verdadeiros donos, que são os indígenas da Aldeia Maracanã, que tem um projeto ambicioso e único para o Rio de Janeiro, talvez do mundo, de criar uma universidade indígena em pleno centro do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que escapa à inteligência dos medíocres, porque é um projeto ousado e seria uma forma dos brancos, ainda que em escala diminuta, se redimir dos massacres que fizeram no passado contra os povos originários indígenas. E também repassar, através da Rio Previdência, que é do Estado também, as duas ocupações situadas na Rua 7 de Setembro e na Rua Visconde do Rio Branco, Carlos Lamarca e Antônio Louro, respectivamente, da Rio Previdência, que deveria estar construindo casa, que não construiu nenhuma, e, ao invés de estar querendo despejar o pessoal, com ordem de reintegração de posse, inclusive já marcada para o dia 4 de março, para a ocupação Antônio Louro. De modo que amanhã teremos esse encontro importantíssimo, e a sociedade ficará sabendo do que lá foi tratado. E a gente espera que o governador, que se diz muito católico, que se diz católico, que realmente tenha coerência daquilo que foi pregado do Evangelho, que, como disse São Tomás de Aquino, a terra de quem ela vive e trabalha. Então, teremos também a presença de um representante do cardeal, que está intermediando, e eu espero, sinceramente, chegar a uma solução definitiva, porque, de qualquer maneira, nós vamos conquistar isso aí. Nós estamos conversando, nós estamos dialogando, nós estamos, como sempre, oferecendo uma saída civilizada, mas se essa saída civilizada não acontecer, nós vamos responder à barbárie na lei ou na marra.
Sim, André. Queria também aqui cumprimentar a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor de Política e Formação Sindical no Sindipetra RJ e também é diretor da Federação Nacional dos Petroleiros na FNP. Olá, Luiz Mário, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, graças a Deus. Agradecer a Rosa, agradecer a todos os convidados, a presença no programa. Privatizar faz mal ao Brasil. E estamos precisando reagir, brasileiro. Estamos precisando reagir para defender os oprimidos, estamos precisando reagir para defender a soberania nacional, a ciência, a tecnologia, defender os direitos, retomar os nossos direitos trabalhistas e avançar neles, retomar os direitos previdenciários. Também alertar a população da nossa necessidade de fazer uma greve geral no país e uma greve petroleira inicialmente para começar no sábado, onde deverá ter a realização de uma assembleia do Sindipetro Bahia e deverá deliberar essa greve e, se possível, a nível nacional em todos os sindipetros do país para impedir a doação da Relan, a refinaria Landulfo Alves, situada na Bahia, está sendo adquirida por um grupo árabe de fundo de pensão. E nós precisamos retomar essa discussão com a sociedade e impedir essas doações. Estão previstas 8 doações de refinarias, PBio, Petrobras Biocombustíveis também, está prevista a doação para agora para o mês de março, até abril. Então, enfoca também novamente na questão do diesel, no caso da energia limpa. Para vocês terem uma ideia, somente as obras feitas nos últimos 15 anos, um HDT que tira enxofre do diesel custa, em média, 2, 3 bilhões de dólares. São feitas várias obras na refinaria da Relan, assim como no país inteiro, para tirar o enxofre, essa quantidade de enxofre, para evitar poluição, mais poluição do diesel, da gasolina. E o investimento feito foi muito superior ao que está sendo recebido do árabe. Ou seja, preço de banana. Estamos dando um valor patrimonial muito superior em termos de território, em termos dos equipamentos que lá estão instalados, das áreas construídas. Ou seja, doação. Entendeu? E nós precisamos dessa refinaria para continuar desenvolvendo o Nordeste, alimenta o polo petroquímico de Camaçari e vai desempregar muita gente, não só petroleiro Caixa Verde, mas também o terceirizado que ali trabalha e toda a linha de produção que a refinaria adquire para fazer seus processos. A mesma coisa com o polo petroquímico. Aí, combustíveis mais caros, gasolina mais cara, GLP, gás de cozinha mais caro, GNP mais caro, nafta mais caro. Ou seja, quem paga a conta sempre é o povo. Então, vamos lutar juntos com os povos originários para evitar isso, assim como nós temos que ser solidários aos povos originários pelo genocídio que é cometido contra o seu povo, que é nosso povo, né? Desde sempre, desde 1500. Até os dias de hoje nunca parou. Nunca cessou, nunca teve um mestiço, uma bandeira branca. Assim como sem teto e em condição de rua. Precisa de um plano habitacional na cidade, sério, conversado com a sociedade, conversado com quem precisa, e não só um diálogo com eles mesmos. Não pode ser somente tecnicista. Tem que ser político. E político é aquele que precisa. Discutir com a ficha, discutir com outros movimentos sociais, e também agrega essa discussão. O movimento negro, quilombola, os povos originários. A universidade é um excelente projeto. Defendemos o projeto da universidade indígena ali na Vila Maracanã e defendemos a ocupação. a terra sempre foi de vocês. Nunca deixou de ser o contrário. Nós é que tomamos como homens brancos o que é legitimamente de vocês, na integridade.
Uau, os ouvintes devem estar aqui perguntando, né? Alguns ouvintes, o que que todo esse cenário que o Luiz Mário colocou tem a ver com essa, com esse tema, né, que a gente trouxe hoje aqui. O Luiz Mário já falou um pouquinho, mas eu queria complementar de que a gente não pode esquecer, né, que a gente luta pela Petrobras 100% estatal, né, e luta para que ela não deixe de ser os 50 e poucos por cento aí que ela ainda tem de estatal, justamente porque ela deveria servir de respaldo, né, justamente para que a gente pudesse garantir todas essas políticas corretas para toda a população brasileira. Né? E quando a gente fala isso, é logicamente que os povos originários estão incluídos. Né? Eles não estão incluídos no projeto bolsonarista, no projeto da direita e da extrema-direita, que a gente sabe que eles sempre foram alijados desse projeto. Mas no projeto que a gente quer de ter a Petrobras, né, que é a luta dos petroleiros, do Sindipetra RJ, principalmente hoje, né, para que a gente possa manter essa empresa, né, estatal contra, nessa luta contra a privatização, ela vem justamente para ela poder, né, a gente sabendo que é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, né, que esse lucro estivesse sendo usado a favor desse povo brasileiro. Aí, Arão, queria que você fizesse, né, um relato de como é que está a situação desses povos hoje, e já comentando também, especialmente, aí como o André também já trouxe, né, a situação atual da aldeia Maracanã, por favor.
É, pegando esse gancho, Rosa, aí dessa pergunta do internauta, já sobre a, o que, que tem a ver o sindicato, né, as atividades do petroleiro com aquela questão específica aqui dos indígenas, é, eu só queria lembrar o seguinte. O direito indígena ele veio internacionalmente, né, ele veio regulamentado pela Resolução 169. Essa Resolução 169 é da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, o indígena ele é o primeiro trabalhador. Né? Ele é o trabalhador, aliás, o trabalhador sem nenhuma garantia, vamos dizer assim, né? Porque é o trabalhador que está na base... Né, protegendo floresta, praticando agricultura de subsistência, o agroflorestal, o orgânico, é, é o trabalhador, e não tem, esse trabalhador, ele não tem salário, ele não tem previdência, ele não tem saúde, ele não tem assistência à educação. Então, quer dizer, ele, o trabalhador indígena, né, vamos dizer assim, o primeiro trabalhador, o trabalhador original, originário, nativo, regional, gratuito, sem ônus, sem bônus, né? Sem previdência, sem saúde, sem educação, que está inserido, esse segmento social do Brasil, ele está inserido no pior IDH da América, o pior IDH dos segmentos sociais da América é o indígena do Brasil. Então, quer dizer, e aí veio regulamentar como trabalhador pela, essa regulamentação internacional veio pela OIT, exatamente por isso, porque é o primeiro trabalhador. É o trabalhador que, o trabalhador que detém a técnica, né, vamos dizer assim, né, o conhecimento científico da agricultura orgânica, do agroflorestal, da vida. Então, quer dizer, por isso que foi regulamentado o direito dos indígenas pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. Então, essa vinculação dos trabalhadores é muito importante para as pessoas entenderem que a luta é uma só. Nós estamos enfrentando o mesmo inimigo. O mesmo inimigo que nós definimos como o capeta, o capital, o capital. É o capital, nosso inimigo. O inimigo do trabalhador petroleiro, seja bancário, seja da metalurgia, seja... Então, quer dizer, é o inimigo nosso, é esse. Né? Então, quer dizer, então, isso deixa clara a necessidade, e aí a gente tem a agradecer a esse pouco espaço, né? Mas é um espaço importantíssimo de dar oportunidade seja para os Sem Tetos, aí representado pelo Dr. André de Paula, né, que é uma liderança que tem que ser considerada por conta desse seu labor jurisdicional, jurídico, enfim, de assistência a um segmento que não tem assistência, que é a questão da moradia, um direito básico constitucional, um direito básico do cidadão, do homem, do ser humano, enfim. Então, quer dizer, esses direitos... E aí nós temos que agradecer e como é que se diz assim, e felicitar o Sindicato dos Petroleiros por garantir esse espaço tanto para os indígenas como para os sem teto. É um espaço importantíssimo e que a luta é uma só. Seja o petroleiro, seja aquele de carteira assinada, seja o sem carteira assinada, seja o sem teto, seja o indígena que estão na base sofrendo as intempéries do capital. Né? Então, quer dizer, é uma luta só. Então, nós temos a agradecer a esse espaço pequeno. Para mim, por exemplo, é muito importante estar aqui para divulgar os direitos, como eu falei naquela primeira reunião nossa, naquela primeira entrevista que eu dei na semana passada, foi retrasada, né, se eu não me engano. Então, quer dizer, é importante, cada espaço que tiver, se tiver uma pessoa só me ouvindo, eu faço questão de falar sobre os direitos, sobre as garantias dos direitos indígenas, porque, para nós, é importante divulgar esse direito. Esse direito nós não temos na escola, nós não temos na grade curricular a questão da cultura indígena e nem da cultura quilombola nos alunos, né? Então, quer dizer, esse espaço é um espaço importante, é importantíssimo, que a unidade da luta é o que vai destruir o capital. Só a cultura, na minha concepção, só a arte e a cultura é capaz de destruir o capital, é capaz de enfrentar o capital. Então, quer dizer, não adianta só a luta petroleira, não adianta só metalúrgico, bancário, não só adianta... Nós temos que ter uma unidade na luta, nós temos que ter uma unidade para poder enfrentar o capital, senão não temos condições, não temos força individualmente de enfrentar. E a cultura, que para mim a verdadeira cultura, não é a cultura dessas questões das cidades, tal, mas é a cultura quilombola, indígena, caiçara. Essas culturas são as culturas realmente que têm que ser cultuadas, né, como você falou na reunião anterior. Quer dizer, essa unidade da luta, campo, cidade, é imprescindível para você destruir. É isso aí. Agora, com relação ao Beira Maracanã, é muito bom o que está acontecendo, assim, muito bom, negativamente, vamos dizer assim, bom, negativo, eu não sei como é que seria definido isso, mas é um exemplo clássico de como ainda existe o coronelismo, né? Ainda existe, dentro da estrutura do Estado Nacional, pessoas que fazem questão de registrar as práticas do ódio no processo. O doutor André, que atua nessa parte específica dos sem tetos, deve ser também um testemunho importante do que eu estou falando. Primeiro, porque ele assistiu algumas audiências, alguns julgamentos no Aldeia Maracanã. E segundo, porque ele é advogado de sem teto e ele vê isso em loco, em natura, nos seus processos. É o servidor público incluir nos processos o seu ódio, registrar, escrever nos votos. Aquela de 2013, que teve todo aquele aparato de repressão, onde foi, inclusive, utilizado pela primeira vez o kit do caveirão, uma arma do caveirão muito nova, de 2013, né, que foi arma sônica. Pela primeira vez se utilizou na Aldeia Maracanã a arma sônica. Então, quer dizer, um processo que vem desde lá de 2013, que é o mesmo hoje que nós estamos, eu sou o advogado, né, que eu patrocino a causa. Né? Então, ali no processo, nesse processo, é interessante que desde 1500 a Igreja Católica, né, o pessoal do André aí, lá da Igreja Católica, registrou também os melhores registros de ofensa, de violação dos direitos básicos dos indígenas, estão registrados exatamente pela Igreja Católica. De 1500 para cá, as violações, para a gente chegar a esse nível que nós estamos hoje, é claro que essas violações foram de extermínio, massacre, enfim, de extermínio mesmo, né? Então, seja de extermínio físico mesmo, de exterminar, de matar as pessoas, né, os indígenas, como o extermínio da cultura, da língua, das tradições, dos usos, enfim, tudo isso aí foi massacrado, tanto é que hoje nós só temos em torno de meio, segundo a estatística do IBGE, menos de 1% da população como indígena, né? É uma outra questão de dar autodeclaração, que a resolução 69 da OIT determina que o Brasil determina que tem que ser a autodeclaração, basta você dizer eu sou indígena e eu me basta por eu me declarar como indígena, né? E hoje está se mitigando isso, dizendo que não basta isso. Então, a FUNAI hoje está dizendo que para ser indígena, quem tem que dizer que é indígena é a FUNAI. Ou seja, voltando à tutela anterior ao 88 da Constituição, que acabou com a tutela indígena. Então, na aldeia Maracanã, eu tive esse prazer, né, esse desgosto de verificar de forma mais nua, mais crua, de um juiz, de um promotor, de um defensor, de um procurador, colocar no processo o ódio, o seu pensamento odioso contra os indígenas e beneficiando, claro, a empreiteira, que a gente sabe que a empreiteira é o Debrecht, que hoje é o Flamengo, tanto faz empreiteira e time de futebol, para mim é a mesma coisa, o que determina é o tal do capital. Né? Então, quer dizer, e isso é que está em jogo até hoje na aldeia Maracanã. É um processo que foram contra 24 indígenas, né? Então, por exemplo, o doutor André, como advogado, e eu aqui também como advogado, nós sabemos que quando você entra com uma ação contra mais de uma pessoa, você vai ter dificuldade de encontrar essas pessoas para fazer a citação para o oficial de justiça ir lá e falar o seguinte: olha, você está respondendo a um processo grave e esse processo pode trazer consequências para você, como cidadão, então, por favor, se defenda no meio do advogado, tá, 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 tá. Então, quando eu vi um processo com 24, eu falei, eu ganhei essa ação, esse cara não vai, esse advogado, esse procurador, não vai conseguir citar esses 24 indígenas. Porque cada um tem um endereço diferente, mora num lugar, alguns moram até em outras cidades, tal. Dificilmente vai estar. Ganhei a ação. Só vou perder esse processo se tiver fraude. E o que, que eles fizeram? Fraudaram o processo. Aí entra juiz, entra desembargador, entra Ministério Público, entra defensor público, DPU, entra procuradores, né? Então, quer dizer, e aí eu falei, vai acontecer isso. Me preparei para isso, claro. Me preparei para fraude. E aí foi o que aconteceu. Os juízes, o que, que fizeram? Não está para você ter uma, para você, se você, Rosa, você pegar teu exemplo, você é demandada na justiça. O oficial de justiça tem que ir lá, dona Rosa, olha, a senhora está respondendo esse processo, a senhora tem que nomear um advogado. Mas é, o oficial de justiça só citou um indígena. Ou seja, 23 indígenas não foram citados. Então, estão todas as certidões no processo lá. Dos 24, só um foi citado. Eu falei, pronto, ganhei a ação, né, tal. Um advogado experiente, mais de 30 anos na advocacia, eu falei, ganhei esse processo. E aí, o que aconteceu? Eles falaram, não, a Defensoria Pública atuou. Ora, para a Defensoria Pública atuar, ela é... Eu posso não ter direito à Defensoria Pública? Eu posso não ter direito? Ou eu posso não querer a Defensoria Pública? Eu tenho que, antes de nomear a Defensoria Pública, eu tenho que ser citado. Então, quer dizer, aí o que, que fizeram? Botaram a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública aceitou, e foi feito, inclusive, ajudou, organizou, coordenou aquela negociação da Minha Casa Minha Dívida, ou seja, pegaram dos 24, pegaram 8 indígenas, distribuíram apartamento lá para 8 indígenas, que na verdade eram 24, em réus eram 24 apartamentos. Só deram 8 para os indígenas lá que aceitaram a negociação, e dos 16 que restaram, não se sabe o que fizeram com esses apartamentos e deram para quem eles quiseram, ou seja, uma fraude no processo. Então, quer dizer, aí o que acontece? Desses 24, eu recorri, a Defensoria Pública não recorreu. Todos foram condenados a pagar custos, honorários e a perda da posse indígena. Então, o que aconteceu? Eu recorri, representando 8, 9, 10, sei lá, desses 24. E os demais não recorreram, ou seja, transitou em julgado. Eles não recorreram, só os meus clientes que recorreram. Então, a ação transitou em julgado, ou seja, em tese, não poderiam mais recorrer, porque já tinha processo no tribunal, já tinha apelação civil no tribunal, e que eu entendo que até hoje cabe recurso, porque eles não foram citados. Então, quer dizer, e eu lutando, dizendo, olha, tem que ter certidão de hora certa, quando a pessoa não é citada, tem que ter certidão de hora certa, tem que ter, depois tem que ter a decretação da revelia, depois a hora certa, depois edital, depois decretação da revelia, depois nomeação do curador, que é o defensor público. No caso de desses quatro atos, vamos dizer assim, né, no processo, você tem que nomear o curador do ausente, do réu, e não foi feito isso. Isso não foi feito, e não, está suprindo, tal, tal, tal. Então, a minha luta hoje no processo do Maracanã é exatamente isso, provar que aí você vai para a faculdade, aquela questão dos direitos indígenas, é um direito diferenciado, é um direito tal, tal, tal. Diferenciado no processo é porrada. Você vê aqui nesse caso do processo do Maracanã, juiz, promotor, defensor, procurador, todo mundo se articulando, se organizando, se orquestrando para ferrar o indígena. Aí a gente vê isso que acontece no Brasil todo, está aí um exemplo. Então, quer dizer, esse é o exemplo que eu queria trazer daqui do centro, do Centro Cultural do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Se isso acontece aqui no Rio de Janeiro, imagine lá dentro do mato, no interior, onde o conflito maior com o agronegócio, com a monocultura, com o veneno, com esse pessoal, com essa galera toda aí, é de frente a frente, é no pau. Então, quer dizer, é extermínio, é matança. Hoje se mata índio como se mata cachorro, que não vai acontecer nada, e não acontece mesmo. Então, eu acompanho alguns processos criminais dos maiores acontecimentos de assassinatos que ocorreram nos últimos 5 anos, que não tem nenhum não indígena preso. Não existe não indígena que cometeu crime. Mas é exemplo dos invasores hoje, dos fazendeiros, que invadiram as terras indígenas. Mas nenhum foi retirado. Nós temos uma operação na Amazônia Legal, na Amazônia, lá com esse tal de Mourão aí, vice não sei o quê, e não tirou um invasor de área indígena. Não tirou um fazendeiro, um criminoso desse de área indígena. Então, é essa a situação que nós vemos. Então, o processo não vem, Maracanã, é exatamente o reflexo do Brasil todo. Não é diferente aqui no centro, no grande centro cultural do Brasil. Não é diferente dos demais estados do Brasil, não. Então, a nossa situação é essa. Nós estamos com o pior IDH, nós temos os maiores índices de mortalidade infantil, de desnutrição, nós não temos educação, não existe escola de primeira a quarta série nas aldeias. Eu fiz um trabalho em 2016, um trabalho voluntário de levantamento da situação da criança e do adolescente indígena no Brasil. Não existe escola de primeira a quarta série. A expectativa de vida é de 60 anos, 50, 60 anos, ou seja, bem menor, bem abaixo do que a média nacional. Então, quer dizer, é essa a situação, por isso que nós estamos hoje no topo do IDH mais baixo do Brasil, do América, né? Nós estamos com o IDH mais baixo da América. Essa situação é muito triste, é muito deplorável, deprimente, né? Então, deveria, um indígena, pelo sofrimento, por tudo que passou, deveria ter pirulito, picolé, sorvete, papenhaque, tudo. E, no entanto, nós estamos com essa situação hoje, infelizmente.
Sim, Arão. É lamentável, né? A gente tem, então, aí o relato do Arão, né? Bastante grave toda essa situação, principalmente quando a gente sabe que não tem poder a favor, né? Nenhum das instâncias, né, de poder do Brasil disponíveis para solucionar esses problemas, para impedir que esses problemas aconteçam, né? A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu vou convidar, então, o diretor Luiz Mário Nogueira Dias para fazer um encerramento. Hoje a gente recebeu aqui o advogado Guajajara Arão, da Providência Araújo Filho, que também atende a aldeia Maracanã aqui no Rio de Janeiro, e o André de Paula, que é um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Agradeço demais a presença de vocês, me despeço dos ouvintes, e peço para que compartilhem o programa. Até o próximo.
Conclamar a população toda a guerra por meio de greve geral. Defender a Petrobras, a Eletrobras, a CEDAE, Casa da Moeda, serviços públicos. Defender os povos originários, quilombolas. Defender os LGBTIs. Achamos que defender todos os brasileiros. E isso depende de você sair de casa, depende de você fazer vídeos de apoio a essa greve petroleira que deve se iniciar no sábado, provavelmente, na Bahia, mostrando solidariedade aos petroleiros da Bahia e do Brasil todo, assim como todos, a todos. Solidariedade. solidariedade tem que ser cruzada. Não pode ser uma mão de via única. Eu sou solidário, mas não recebo solidariedade de ninguém. Tem que também transferir a solidariedade para outro, para fazer a corrente do bem. Não é corrente financeira, é corrente do bem. Se uma pessoa ajuda a outra, cada agrupamento ajuda o outro agrupamento. E a recíproca sempre seja verdadeira. Então vamos à luta, gente. Vamos para a greve geral, vamos para a greve petroleira, bancária, enfim. Vamos unir todos os trabalhadores do campo e das cidades. Numa única voz, numa única batalha. É isso aí. Privatizar faz mal ao Brasil e nossa solidariedade ao Sindipetro Bahia, aos baianos e aos companheiros da Relan. Muito obrigado à presença do André de Paula, do Arão. Eles são guerreiros e nos inspiram a continuar lutando. Muito obrigado.
Valeu, Luiz.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.